Boa noite a todos aqui, todas e todos, aos que estão chegando pelo link, nas residências, nos mais variados espaços. Nós temos muitos temas urgentes, temas que nos convidam a uma reflexão como educadores e educadoras, como família e também, por que não, com jovens, adolescentes. Que começam a enfrentar os temas e os assuntos, e com eles os dilemas do seu tempo e lugar. E a gente está aqui hoje para, na comunidade, juntos, pensarmos na presença dos dispositivos eletrônicos para fumar. A nossa equipe de orientação, coordenação e direção, teve o privilégio de receber a Mônica para uma aula. Uma aula na qual a gente pôde perguntar, ouvir e estudar esse tema juntos. E nessa aula, a equipe disse: acho que a gente precisa ampliar essa discussão com a comunidade de pais, mães, alunos e alunas, para a gente poder fazer o que uma escola faz de melhor: compartilha conhecimento, reflexão e estudo com pessoas que a gente confia. E valida como bons professores. Então, eu queria apresentar a Mônica. A Mônica é psicóloga. Já vou ler aqui a. A Mônica é psicóloga e mestra em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo. A Mônica tem experiências em várias instituições, é cofundadora e atual diretora executiva da ACT, Promoção da Saúde, uma organização não governamental que atua há 15 anos por políticas públicas de controle do tabaco, da prevenção e de promoção da saúde. Atualmente integra o GTSC Agenda 2030, o Fórum DCNTS, depois ela explica para a gente, e a mesa diretora da Inter-American, uma fundação de saúde com a sigla IAHF. Depois a gente explica a importância dessa fundação voltada para a saúde e para a prevenção. A Mônica atua como educadora, formadora, pesquisadora e a gente pode dizer, de alguma forma, ativista pela saúde das novas gerações em relação à dependência de tabaco e de outras substâncias. Então, queria agradecer muito a presença dela, a presença daqui com a Ina, diretora do ensino médio, que vocês conhecem tão bem. E da Joana, diretora do Fundamental 2, em meio ao currículo, aos programas, às viagens de estudo do meio e a toda a rotina escolar, a gente para aqui numa equipe diretiva, numa equipe de educadores, para juntos, mais uma vez, pensarmos nos impactos dos dispositivos eletrônicos para fumar na nossa juventude e, por que não, também entre os adultos. Que estão precisando de um pouco mais de consciência e conhecimento nesse momento. Então, muito obrigada. Depois, a Ina e a Joana mediam a noite com as perguntas. Nós temos sido cuidadosos com a gestão do tempo, para que todos possam, depois, nas suas casas e os que vieram aqui, continuarem com as suas tarefas e com as suas atividades no período da noite. Mas não sem antes podermos aprender um pouco. Muito obrigada, Mônica.
Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a Débora, a Ina, a Joana, representando aqui, acho que toda a equipe, né, do Colégio Santa Cruz, as pessoas que estão aqui presentes e também quem está em casa, né? Acho que para mim é uma oportunidade sempre muito grande, né, poder vir e compartilhar um pouco das informações daquilo que a gente tem acompanhado, do que a gente tem visto, né, e tem tomado conhecimento a respeito do tema do tabagismo e agora em relação aos novos produtos que são os chamados dispositivos eletrônicos para fumar. Ainda existe muito desconhecimento porque é um produto que está relativamente pouco tempo no mercado. Então, as pessoas ainda estão avaliando, estudando, conhecendo melhor, de fato, o que está por aí, do que é feito, quais são os efeitos, né? E é importante a gente começar, então, a discutir sobre esse assunto, a falar um pouquinho sobre a importância da prevenção, tá? Então, esse monte de letrinha, né, que a Débora falou no início, eu vou resumir pela organização que eu represento, que é a ACT Promoção da Saúde. O ACT é muito simples, ele vem do Aliança de Controle do Tabagismo, né? E depois é que a gente ampliou o escopo de trabalho para poder abarcar outros fatores de risco das DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? E que são as doenças que mais matam, seja no Brasil, seja no mundo, porque ela engloba um conjunto de doenças como câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, e boa parte destas doenças podem ser prevenidas com o chamado controle dos fatores de risco, ou seja, se a pessoa evitar fumar, evitar beber em excesso, se alimentar bem, praticar atividade física, ela pode prevenir muitas dessas doenças. Então, é nisso que a gente trabalha, né? A gente trabalha pela prevenção, especialmente, e a promoção da saúde. E aí vem todo o trabalho com o tabagismo, né? No sentido de não só levar informação à população, mas também cobrar, né, dos nossos governantes, de todas as pessoas aí que nos representam, que implementem políticas públicas para que a gente tenha, de fato, uma oportunidade de prevenção mais ampla à população como um todo. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho e vou estar à disposição também depois, se vocês quiserem fazer perguntas, enfim, vamos estar aqui para poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Tá? Então, vou iniciar uma apresentação que eu trouxe. Falando um pouquinho sobre os cigarros eletrônicos, né, e os outros dispositivos para fumar. E esse subtítulo, né, Novos Produtos, Velhos Problemas, vocês vão ver que, inclusive, a gente utilizou numa campanha, né, da ACT, porque eles estão trazendo justamente isso, são novos produtos, mas, muitas vezes, remetendo a problemas que a gente já conhecia, né, em relação ao cigarro convencional. Então, vamos entender e conhecer um pouquinho mais sobre esses produtos. Aqui, mas não está aí. Ah, agora foi. Então, só para colocar para vocês um pouco do que a gente vai abordar hoje, né? Vai ser o que são cigarros eletrônicos, se eles são inofensivos ou não, se eles podem ser vendidos no Brasil, como é que está a questão da publicidade, do marketing desses produtos e que iniciativas já existem em relação a oferecer cessação, né, para quem é usuário ou de prevenção, justamente para evitar que pessoas comecem a fumar, né? Então, o que são cigarros eletrônicos ou vapes, né? É uma categoria que tem uma variedade muito grande de produtos. Então, a gente chama, na verdade, a categoria mais ampla de dispositivos eletrônicos para fumar, porque vocês vão ver que existem dois tipos, basicamente, que são diferentes, que é o cigarro eletrônico em si, e o tabaco aquecido, tá? Mas dentro dessas categorias tem múltiplos tipos de produtos, como a gente vai ver depois. Então, eles vêm em diferentes formas, tipos, cores, são difíceis, às vezes, de detectar à primeira vista, porque vocês vão ver que eles se parecem, às vezes, com outros objetos, né? E que não eram associados anteriormente a cigarro ou cigarro eletrônico. E a gente tem esse, então, também produto de tabaco aquecido, que são considerados também dentro da categoria de dispositivos eletrônicos para fumar. E, por enquanto, essa última categoria de tabaco aquecido ela ainda não é tão difundida no Brasil, mas ela é bastante difundida em outros países já. Aqui a gente tem alguns exemplos desses dispositivos eletrônicos para fumar. Então, os mais populares, que a gente vê principalmente, né, muitos jovens utilizando, são esses que parecem com pendrives, né? Então, você vê ali, parece de fato um pendrive ali no computador e é um dispositivo eletrônico para fumar, assim como esse outro que tem forma de caneta, por exemplo, né? E a gente tem alguns que ainda se parecem mais com cigarros tradicionais e por essa tabela vocês conseguem ver que tem diferentes gerações, né? Então, a primeira parecia mais com cigarro convencional, e vai mudando. Algumas delas Então, tem produtos que são descartáveis, né? A pessoa usa uma vez durante algum tempo e depois descarta. Tem outras que elas são recarregáveis, né? Então, às vezes, o próprio usuário pode manipular o produto que vai colocar ali dentro, e outras vezes ele já compra pronto e coloca ali. Então, tem diferentes tipos aí, modalidades que podem ser encontradas hoje no mercado, né? Especialmente nos países onde isso já está liberado. Como eu falei antes, às vezes eles são difíceis de detectar porque se parecem, às vezes, com outros produtos, né? Então, você vê que muitos deles vão parecer até com materiais escolares, como marca-texto, com o próprio pendrive, a caneta, né? Você, às vezes, não identifica claramente que aquilo é um produto eletrônico para fumar. E essa aparência descolada, tecnológica, ela também faz com que os usuários tenham uma percepção de menor risco, né? Como se fosse um produto inofensivo. E aqui é até uma brincadeira que a gente faz, né? Perguntando quais são os dispositivos eletrônicos para fumar nessa imagem, né? É difícil, às vezes, de saber, né? Como se fosse aí uma mochila de um estudante, e você vê quais são os dispositivos eletrônicos aí. Então, aqui a gente vai ver que tem 5 dispositivos eletrônicos nessa imagem, que talvez poucos de nós reconheceríamos, né, como produtos eletrônicos para fumar, porque parecem uma borracha, parece uma caneta, parece um pendrive. Eles são inofensivos? Não. Né? Então, isso hoje já está bem claro, né? Eles não são produtos inócuos. Então, como eles funcionam? É uma solução líquida, aquecida por uma bactéria, uma bateria, aliás, bactéria já está indo junto, né? Mas não, uma bateria produzindo o chamado aerosol. O vapor, que, como eles chamam, vapor entre aspas, mas que é importante dizer, não é um vapor de água que se dispersa totalmente no ambiente e não faz mal. Não, ele é um aerosol, que ele vai ter partículas que muitas vezes vão permanecer nesse ambiente, além de serem inaladas pelo próprio usuário. Tá? Supostamente, ele não tem a combustão. Por isso que muitos dos fabricantes falam ele é menos nocivo, porque ele não é combustível como o cigarro convencional. E isso, então, faria com que ele tivesse menos substâncias tóxicas. Mas hoje já tem alguns estudos até questionando isso, porque existem traços de combustão também nesses produtos. Então, esse é um dos pontos, né? Mas não existem, então, evidências científicas que comprovem que realmente sejam menos prejudiciais, por exemplo, do que os cigarros convencionais. São produtos diferentes, tá? E aí a gente coloca isso, né? Pode ter um risco modificado, mas isso é diferente de dizer que é um risco reduzido, né? Por quê? Porque ele tem outros componentes, ele funciona de outra forma, ele tem outras substâncias lá. Algumas são semelhantes ao cigarro convencional, algumas estão realmente numa quantidade menor do que cigarros convencionais, e outras não estavam em cigarros convencionais. São substâncias novas que estão sendo observadas nestes produtos e que têm também danos à saúde. Então, não se pode dizer que sejam produtos inócuos e nem que sejam de risco reduzido, e sim diferentes. Tá? Cigarros eletrônicos fazem mal à saúde. O líquido, né, que é utilizado no produto contém substâncias tóxicas e vão prejudicar o pulmão e outros órgãos do usuário. Então, aqui a gente tem algumas substâncias que já foram identificadas como presentes em líquidos de cigarro eletrônico, por exemplo. A própria nicotina, né, que é responsável pela dependência. Sais de nicotina, que é quando você adiciona a nicotina a algum ácido e que faz com que potencialize a ação da nicotina. Então, hoje, a gente sabe que alguns dispositivos eletrônicos para fumar, por exemplo, aquele em formato de pendrive, ele tem uma quantidade de nicotina que equivale a um maço inteiro de cigarro, né? E às vezes até mais, dependendo de como ele é formulado. Então, a gente tem aí um quadro que muitas vezes assim, a dependência vai se instalar muito rapidamente de uma forma muito intensa, porque a absorção da nicotina é facilitada através dessa nova forma de administração. As partículas ultrafinas, que acabam nos pulmões, flavorizantes diversos, né? Então, aqui a gente tem nessa tabela também algumas substâncias que foram identificadas num estudo da Johns Hopkins University, onde eles mostram, né, que tem flavorizantes que causam efeitos tóxicos, tem substâncias que são substâncias químicas industriais, né, que normalmente também já tem um definido aí risco à saúde, substâncias cancerígenas dentro desse, que é classificado do grupo 1 da IARC, né, que é onde se considera que não há nível seguro de exposição, ou seja, o ser humano não deveria ter contato com esse tipo de substância, porque ela pode gerar, né, ela pode causar o câncer. Metais pesados, como níquel, chumbo, cádmio, compostos orgânicos voláteis. Então, hoje em dia, já tem se estudado um pouco mais o que tem nesses cigarros eletrônicos e já se observou essas substâncias como estão aí, algumas delas, né? Nesse estudo da Johns Hopkins, eles falam em mais de 2.000 substâncias já identificadas nesses produtos eletrônicos para fumar. E, além disso, como eu falei, alguns dispositivos permitem a manipulação, né? Então, às vezes, a própria pessoa pode adicionar alguma outra substância no líquido que ela vai colocar no dispositivo para fumar. E também tem sido observado a inserção, às vezes, da cannabis, né? Através do THC, CBD, que são canabidioides, que podem também acabar sendo adicionados nesses dispositivos. A nicotina, né? A gente já ouviu falar muito dela, né? A partir do cigarro convencional, né? Acho que todo mundo já ouviu do alcatrão, da nicotina, mas ela, a gente às vezes não conhece tão a fundo, né? E é uma substância que causa alta dependência química, tá? Então, como eu falei, quando você começa a fazer uso da nicotina, você tem um grande risco de se tornar um dependente, e a partir de se tornando um dependente, você acabar sendo um usuário durante muitos anos da sua vida, né? Acho que em relação ao cigarro convencional, talvez todos vocês já conheçam essa história, né? De pessoas que começam a fumar achando que vão ter o controle sobre aquilo, né? Ah, não, estou começando, mas quando eu fizer 30, eu paro. Quando eu fizer 40, eu paro, né? Chego 30, chego 40, e às vezes a pessoa não consegue parar, porque, de fato, é uma dependência muito intensa, né? Que envolve tanto fatores psicológicos, comportamentais e químicos, tá? A nicotina também tem uma ação no sistema cardiovascular, atrapalha o desenvolvimento cerebral em adolescentes, pode causar infertilidade, impotência e traz vários outros problemas. A gente até produziu uma nota técnica em parceria com uma médica do Instituto Coração de São Paulo, que é a doutora Estela Martins, falando só sobre a nicotina. Então, quem quiser, está disponível também para acessar e conhecer um pouquinho mais sobre os efeitos dessa substância, né? E, como eu falei, em alguns casos, a nicotina ela está presente em uma quantidade ainda maior, né, pela forma de administração que ela tem sido usada nesses produtos novos, como os cigarros eletrônicos que utilizam sais de nicotina. E aí a gente tem visto também as consequências, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, foi inclusive denominada uma doença específica associada ao uso de cigarros eletrônicos, que é a EVALI, e que está aí considerada como uma doença que é causada pelo uso desses produtos e que gera uma lesão pulmonar muito grave, né? A ponto de você ter aí jovens que precisam receber transplante de pulmões, né, por causa do uso de cigarro eletrônico. E aqui no Brasil também a gente tem alguns casos, né, de relatos que têm surgido, ainda não é assim um volume tão grande, né, mas a gente tem visto, talvez vocês mesmos já tenham visto na mídia, né, alguns casos de pessoas que relatam aí que precisaram acabar sendo internados ou né, passar por algum tratamento de saúde devido ao uso dos produtos eletrônicos para fumar. E, além de tudo isso, às vezes a bateria explode. Então, às vezes a pessoa também vai ter esse risco da explosão, né? E isso é um outro risco associado a esse produto. Trazendo um pouquinho aqui para o Brasil, né? Como é que está a situação, né? Esse produto pode ser vendido, não pode? Como é que está isso? Então, a gente tem uma legislação hoje da Anvisa, que é a RDC 46, de 2009, já faz tempo que a Anvisa estabeleceu essa definição. Ela proíbe a comercialização, a importação e a publicidade de cigarros eletrônicos no Brasil, assim como o tabaco aquecido, toda essa categoria de dispositivos eletrônicos para fumar. No entanto, acho que a gente sabe, né, já tem visto aí, que esses produtos acabam sendo vendidos ilegalmente, seja pela internet, seja, às vezes, em algum ponto de venda, como, por exemplo, uma banca de jornal ou um bar, algum local que acaba comercializando esse produto, mas de forma ilegal. Então, é importante ressaltar isso, né, que isso é fruto de contrabando, é uma venda ilegal que está sendo feita. Não tem esse controle da Anvisa em relação às substâncias que tem nos dispositivos, e mesmo se eles fossem liberados, a gente não poderia contar que exista um controle da Anvisa em relação a isso, né? Porque são milhares de tipos de produtos diferentes, milhares de combinações possíveis, né? Então, se fala em torno de 15 mil tipos de aditivos diferentes, de aromas, de sabores, etc., que podem ser combinados das mais diferentes maneiras. E a gente também não tem no Brasil um laboratório ativo que analise substâncias relacionadas ao tabaco, né? Então, houve uma época que até a Anvisa criou um laboratório desse tipo, mas depois acabou não sendo ativado, então a gente não tem, mesmo se esses produtos viessem a ser autorizados, ela não teria como analisar exatamente o que tem em cada um deles. A população, pelo que a gente vê, consegue identificar de alguma forma que esses produtos têm aí um interesse muito grande por parte da indústria, né? De repor consumidores que ela estava perdendo, porque o cigarro convencional, a gente teve uma queda, né, no Brasil da prevalência, a gente teve uma diminuição do número de fumantes ao longo dos anos, porque todas as pessoas acabam tendo mais acesso, né, à informação de que é um produto que faz mal. A gente teve uma série de políticas bastante efetivas, né? Tivemos a questão da restrição da publicidade, tivemos as leis antifumo, tivemos aí o uso das advertências nos maços de cigarro. Então, isso tudo trouxe um efeito muito positivo e, de fato, a gente viu uma redução de consumo, né? Mas, em relação a este produto, ainda existe algumas dúvidas. Então, a gente viu nessa pesquisa com o Datafolha, por exemplo, que 84,3% das pessoas, né, falaram que achavam que o cigarro eletrônico era mais uma inovação da indústria do tabaco para conquistar novos clientes. E outra parcela da população, 78,3%, entende que esses produtos fazem com que as pessoas mudem de produto, mas continuem fumantes. Então, isso é até uma alerta que a gente faz, porque às vezes a pessoa que usa o vape, né, ou usa o cigarro eletrônico, fala assim, eu deixei de fumar com isso. Ela não deixou de fumar, ela mudou de produto, na verdade, né? E isso é importante ter esse conceito, não é cessação, né? É uma mudança de produto. E 37% acredita que pode ser uma forma de auxiliar as pessoas a largar definitivamente o tabagismo, tá? A maior parte da população entende, então, que esses produtos não deveriam ser liberados, tá? Essa pesquisa foi feita no ano passado, 2021. E a gente vê que, apesar dos fabricantes alegarem que são produtos criados para fumantes que querem uma alternativa aos cigarros convencionais, por exemplo, e que poderiam, eventualmente, parar de fumar utilizando esses produtos, a gente vê que todo o marketing, né, e o design desse produto não parece ser voltado para, de fato, um adulto já fumante. E a gente vai ver alguns exemplos disso, né? Então, tem essa aparência moderna, essa questão da tecnologia, o uso de sabores, aromas, etc., e as propagandas que são muito voltadas para o público jovem, né? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui, até para vocês também observarem como é muito nítido, né? Eu acho que assim, o público-alvo para esses produtos. Então, aqui a gente tem a propaganda, por exemplo, daquele cigarro eletrônico em forma de pendrive, né? Um deles que foi muito conhecido e foi um aumento de consumo tremendo, especialmente nos Estados Unidos, né? Entre os jovens, e a propaganda, que claramente remete, né, à questão do público jovem. O uso de sabores, né, a questão de que parece um cupcake de baunilha, esses outros com diversas cores e formas e etc. Esse aqui também do Ju, né, que faz toda essa referência, né, à questão do jovem. Aqui outras imagens de propaganda, né, como essa de surpreenda o seu amor com um ju para o dia dos namorados, né, ou que o gosto do sabor da vitória, né, como a gente viu tanto, né, no passado, né, com outros produtos, e todas essas propagandas a gente vê que acaba remetendo de fato a um público que não é propriamente o adulto, fumante, etc. Né? O uso de sabores, como eu falei, então já tem um número enorme de sabores aplicados nesses produtos, e aqui você vê, por exemplo, sabor de algodão doce. Né? A conquista é tentativa de conquistar o público, de fato, infanto-juvenil. Né? Assim como vários outros, né, que passam ali por menta, limão, morango, chocolate e muitos outros tipos, seja também de arremetendo a uma sobremesa, né, que nem tem creme brûlée, tem também de sabores de drinks, né, mojito, margarita e assim vai. Né, a gente tem uma variedade enorme. Aqui algum exemplo também de lojas desses produtos, né, então também extremamente atraentes, né, que parece uma loja assim, de produtos eletrônicos, né, de celular e tal. E, claro, daí a promoção através de festas e eventos e tal, como a gente já viu muitas vezes no passado. Então, seriam produtos, né, voltados para fumantes que não querem ou não conseguem parar de fumar, mas a realidade é que quem está fazendo uso, de fato, são os jovens. Né? Então, a Pesquisa Nacional de Saúde, que é feita a cada 5 anos no Brasil, a última foi em 2019, mostrou que o consumo no Brasil naquele período era de 0,6%, em torno de 1 milhão de pessoas, sendo que 70% desses tinham entre 15 e 24 anos. Né? Então, esse é o público, de fato, que está consumindo. E a maior parte nunca tinha usado cigarro convencional, ou seja, as pessoas estão começando a fumar através desses produtos. A pesquisa de 2020, que é a Vigitel, que é uma outra pesquisa nacional, mas que de um âmbito um pouco mais restrito que a Pesquisa Nacional de Saúde, porque ela é feita por inquérito telefônico, ela também mostrou uma maior prevalência, né, de uso desses dispositivos eletrônicos para fumar em jovens, até 24 anos, sendo que 60% dos usuários atuais nessa faixa etária de 18, no caso aí até 34 anos, era composta por indivíduos que nunca tinham fumado cigarro convencional. E mesmo para já fumantes, o que se diz é que também não se pode dizer que existam evidências científicas de que esses produtos auxiliem na cessação do tabagismo. Tá? Então, como eu falei antes, né, trocar de produto não é exatamente parar de fumar. E parte dos usuários faz uso dual, né? Ele começa usando o cigarro eletrônico, depois ele acaba usando o convencional ou vice-versa. Né? Tem fumo convencional e também faz uso do cigarro eletrônico. E vale dizer que no Brasil a gente tem tratamento disponível no Sistema Único de Saúde. Né? Então, uma vez que a gente ainda não tem, né, essa comprovação de que esse produto poderia ser útil para a cessação, não faz muito sentido a gente indicar uma coisa dessa, uma vez que a gente tem, sim, um tratamento já reconhecido e disponível para a população. Né? E hoje o que a gente vê ainda é um uso desses produtos mais concentrado, né, em algumas regiões, especialmente aí Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde tem 60% dos usuários dos dispositivos eletrônicos para fumar. Ou seja, a gente ainda não pode dizer que ele está totalmente disseminado no Brasil todo, né? Não é como um cigarro convencional, que tem uma rede de distribuição que você acha em qualquer lugar do país. Né? Cigarro eletrônico ainda não. Mas tem o risco disso acontecer, né? Porque a gente assim, tem visto, de alguma forma, que isso tem intensificado, especialmente agora, eu acho que com a questão da melhora, né, do quadro da pandemia, a gente tem visto também o retorno de festas e tal, aonde pode ser que a gente acabe observando um aumento de consumo. Né? Até o ano passado, esse aumento não era significativo e o Vigitel até mostrou uma certa redução. Mas como a gente passou por um período muito especial, né, da pandemia e tudo mais, a gente está um pouco observando como vai ser agora, a partir das próximas pesquisas, se a gente vai observar esse aumento ou não. E aqui, só para trazer para vocês, né, uma questão histórica também, que o Brasil teve essa redução ao longo dos anos. Então, ali em 89, a gente tinha 34,8% de fumantes na população, E nessa Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, esse índice é de 12,6. Ou seja, a gente conseguiu, através de nessas políticas que foram adotadas ao longo dos anos, de fato fazer com que as pessoas pudessem se conscientizar e reduzir esse consumo, deixar de buscar aí o tabagismo, né? E aqui a pesquisa Vigitel também mostrava essa diminuição, ainda que nos últimos anos com uma certa estagnação ou uma menor velocidade aí de queda dessa questão do consumo. E aqui essa outra pesquisa que é feita com jovens de 13 a 17 anos em relação a cigarros convencionais também mostrava um aumento leve, né, de 6,6 em 2015 para 6,8 em 2019, sendo que era um pouco mais marcado o maior consumo por parte de meninas do que de meninos. Historicamente, sempre homens fumavam mais do que mulheres, mas começou a haver também um aumento por parte do consumo de meninas, né, nessa amostra. E aqui a gente tem, em relação aos produtos eletrônicos para fumar, na pesquisa Vigitel, mas aí voltada para esse público, né, entre 18 e 24 anos, mais jovem. Então, ali o índice está em torno de 6,1% em 2021, por isso que eu falei que até mostrou uma certa queda, né? E na Pesquisa Nacional de Saúde, de 15 a 24 anos, está em 2,38%. Tá? Então, mostra que os dados nacionais, pelo menos, não mostraram assim, um aumento tão grande nesse período. Mas, como eu falei, a gente tem que ver com cautela, porque nós estávamos num período de pandemia, né? Porém, uma coisa que nos preocupa é a experimentação. Então, por exemplo, por mais que não estivesse fazendo uso diário, a experimentação aqui a gente tem em 2019, né, por diferença de público e privado, escola pública ou escola particular, um índice de experimentação, né, do público de 16,6% e de escola privada 18%. Então, é um índice que preocupa em relação a essa questão da experimentação e possível depois desenvolvimento de dependência. E aqui eu vou mostrar um pouquinho essa questão de como, por que a gente colocou lá no início também, que são novos produtos, velhos problemas, né? Primeiro porque a gente está vendo isso, né? Que assim, não são produtos inócuos, são produtos que às vezes vêm como se fossem menos nocivos, mas na verdade eles trazem sim um risco à saúde. E a gente já viu isso no passado, quando, por exemplo, se introduziu a questão dos cigarros light, né, e que muitas vezes as pessoas acreditaram que elas poderiam passar a fumar um cigarro light, por exemplo, que isso seria melhor para a sua saúde, e depois se descobriu que não tinha essa diferença, e pelo contrário, né, que até tinha um risco maior associado ao uso dos cigarros light, tanto que a indústria foi proibida de utilizar os termos, né, de cigarro light e tudo mais. Então, isso já foi usado no passado, e aí é preciso a gente ter cautela quando então, eles vêm com um novo produto apresentando, ah, mas esse aqui é bom. Né? Então, calma, primeiro vamos ver, né? Vamos analisar e ver se realmente tem algum benefício ou não. Né? Benefício de fumar não vai ter nenhum, né? Mas de repente em relação ao produto anterior. Tá? E aqui, como eu falei, a indústria acabou sendo proibida de utilizar esses termos, justamente porque se descobriu que não eram produtos menos nocivos, né, até estão associados ao aumento dessa doença adenocarcinoma pulmonar nos últimos 50 anos. Nos Estados Unidos, a indústria, inclusive, foi condenada e obrigada a veicular essa mensagem, entre outras, né, ela foi obrigada a veicular várias mensagens assim, que esclareciam para o público que aquilo que ela tinha declarado anteriormente não era verdadeiro. E uma das mensagens é justamente essa. Muitos fumantes trocam para cigarros com baixos teores de alcatrão e light ao invés de pararem de fumar, porque eles pensam que esses cigarros são menos prejudiciais. Eles não são. Ou seja, eles foram obrigados a declarar isso publicamente em 2017, não faz nem tanto tempo assim, né? E aqui a gente vê imagens de propagandas antigas de cigarro convencional e as propagandas atuais de cigarro eletrônico. E vocês vão ver que muitas dessas estratégias publicitárias se repetem, né? Então, ali, o rapaz todo charmoso, né, fumando ali o cigarro eletrônico. Aqui, a mulher praticamente usando o mesmo vestido, né, com a mesma cor, o cetim, etc. Né? Quer dizer, muito descarado o uso exatamente dos mesmos elementos, né? para fazer a promoção hoje dos cigarros eletrônicos. Ali também a mocinha no avião, né, como uma aviadora, no passado isso era ultramoderno, agora também colocaram ela lá junto do avião, remetendo a mesma imagem, aqui o cowboy, né, com o mesmo tipo de atratividade. E aqui também, né, da questão do casal, da sedução, né, que é evocada através dessas imagens. E aqui, muito claramente, também essa questão que a gente viu em relação ao cigarro light e tudo mais, que era uma propaganda do passado, né, considerando tudo que eu ouvi, eu decido se eu quero parar ou se eu fumo essa marca, né, True. E eu decidi fumar True. E aqui do lado a mesma coisa. Por que parar? Muda para o Blue. Né? Então, é exatamente o mesmo tipo, né, de estratégia sendo usada hoje para chamar o público, né, especialmente o público jovem, que é o público de alvo, né, para consumo desses produtos, porque a gente sabe que é o período de maior vulnerabilidade ao uso, à iniciação do uso de qualquer droga, né, seja tabaco, álcool ou outras drogas, né, o período da adolescência. Então, e depois a gente sabe que ao desenvolver a dependência, a pessoa vai se tornar um cliente fiel durante muitos anos, né? Então, é realmente um período em que acaba existindo essa propaganda muito voltada para esse público, né? Então, aqui no, na campanha, algumas campanhas de conscientização e tal, a gente traz, né, a campanha da CT, que a gente tem o Vape Vicia, né, que procura levar um pouco dessas informações, né, a respeito de que não é só recreativo, não é só um sabor gostoso, não é só um vapor inofensivo, né, mas é importante saber o que está sendo consumido. E aqui, então, algumas mensagens, né, como isso: não inventaram um cigarro mais seguro, inventaram uma maneira nova de fazer os jovens voltarem a fumar. E cada vez mais gente é viciada em tecnologia. Imagina quando juntam isso com nicotina, né? Que coisa poderosa mesmo, né? Uma droga altamente causadora de dependência com todo um produto atrativo tecnologicamente, né? Que também é muito visado hoje, né? E aqui, a última versão aí da campanha, que foi justamente usar um pouco essa imagem retrô, né, para trazer essa ideia. Parece uma coisa nova, mas não é exatamente nova, né? O que a gente está vendo não é exatamente novo. Então, o produto é novo, os truques são os mesmos de sempre, tá? E a campanha assinada aí por várias organizações. Aqui é uma outra campanha da Fiocruz, falando um pouquinho também dessa questão, né, da nicotina e da questão da atratividade, né, do produto. E o que a gente vê em relação a iniciativas, né, especialmente ambiente escolar e tal, ainda é muito incipiente, né? No Brasil, a gente acho que tem pouquíssimo, né, relato de coisas que já estejam sendo feitas. Acho que vocês estão sendo um dos pioneiros, né, também a abordar diretamente o tema, né? A gente tem observado agora um interesse crescente, né, por parte de pessoas de escolas e tal, para poder levar o tema para debate, né, junto aos pais, junto aos professores, junto aos alunos. Mas a gente vê que ainda são raros programas de prevenção ou de cessação do vaping junto aos jovens, tá? Então, nos Estados Unidos, que já conviveu com uma... Eles chamaram, inclusive, de epidemia, né, uma explosão de consumo. Então, algumas coisas a gente observa já sendo implementada lá. Mas, por exemplo, métodos usuais para tratamento do tabagismo ainda estão sendo testados para cessação dos DEPs, né? Então, não se sabe exatamente se aquilo que é utilizado para o tratamento de cigarro convencional vai funcionar da mesma forma para usuários de vapes, né? Até porque tem outras substâncias presentes e, como a gente falou, o grau de dependência às vezes é maior. Mas, enfim, estão se avaliando esses métodos e utilizando aí aquilo que tem de disponível, né, para tratamento. Então, nos programas de prevenção que têm sido observados principalmente em outros países, né, você tem aí esse trabalho com estudantes, com pais, com professores, discutindo um pouco os comportamentos, fatores pessoais e ambientais ligados ao consumo, né? E o que se observou é que tem uma baixa percepção de risco à saúde e dependência, né? Então, acho que nesse sentido, às vezes, a indústria consegue, né, transmitir uma ideia de que não, esse aqui é bom, esse aqui é mais light, esse aqui é menos nocivo, né? E ó, é legal, tem sabor, né? Então, acaba realmente gerando um pouco dessa percepção de que seriam produtos inofensivos, né? E que também não geram dependência. Foi feita até uma pesquisa nos Estados Unidos que foi interessante, porque eles perguntavam para os jovens, né, você fumaria o cigarro convencional? Ah, não, cigarro convencional não. Né? Por que não? Mas aquele lá é ruim, tem cheiro ruim, faz mal à saúde, eu já perdi o meu avô ou alguém da família, etc. E como se diferenciando totalmente do cigarro eletrônico. Não, mas isso aqui é outra coisa. Né? É outra coisa, é outro produto, mas, né, é preciso ver que ele tem muitos dos riscos também associados do cigarro convencional. Esses alunos mostraram também um interesse em informação sobre efeitos que isso causa na saúde, a importância de compartilhar experiências, né, porque também saber um pouquinho como é que isso está acontecendo, né, em outros lugares, com outras pessoas da mesma idade, o papel da indústria na promoção do uso, né, porque então, às vezes, a pessoa não associa diretamente, mas quando ela vê, por exemplo, todas essas propagandas, né, de que forma que isso está sendo manipulado para que ela seja o próximo consumidor, às vezes dá um pouco também aquele sinal de alerta e fala assim, opa, peraí, né? Acho que de alguma forma posso estar sendo manipulado ou estão, né, me seduzindo para o consumo de algo que interessa muito a eles, mas não sei se interessa de fato a mim. Né? Papel do ambiente social, né? Então a gente sabe que tem toda essa questão, né? Se é um produto que acaba sendo muito disseminado no meio, aonde ele frequenta, que vai ser mais fácil dele ter vontade de experimentar e utilizar. A gente viu isso muito em relação, por exemplo, à lei antifumo, né? Que não era o objetivo primeiro da lei antifumo que as pessoas parassem de fumar. Por quê? Porque o objetivo era principalmente proteger as pessoas da exposição ao fumo passivo, né? Especialmente trabalhadores que às vezes ficavam em locais onde se fumava e eles eram expostos àquela fumaça 8 horas por dia ou mais, né? Garçons, por exemplo. E o objetivo da lei, então, era que não se fumasse nesses ambientes fechados, né? Onde a fumaça não se dispersa e onde as pessoas acabavam sendo obrigadas a estar expostas àquele risco. Mas, como efeito da lei, como efeito de toda a discussão que teve na sociedade, se observou uma redução de consumo, né? Então, foi muito interessante isso, né? Então, você tem um papel muito importante ali, de que as pessoas não só tiveram a oportunidade de entender um pouco melhor, discutir sobre o assunto, mas também elas eram menos estimuladas a fumar, né? Porque antigamente todo mundo fumava ao seu lado, era normal fumar, fumava-se até dentro do avião, e no momento em que isso já não é mais normalizado, né, ele tem que sair do ambiente para fumar, ele muitas vezes não vai fazer isso, né? Ou ele reduz o consumo. Então acaba tendo um efeito secundário, indireto, que acabou sendo positivo também da lei. Como lidar com o estresse, né? Porque muitas vezes a busca do uso dessas substâncias tem a ver com questões emocionais, né? Não só estresse, mas aí autoestima, uma série de outros fatores. Então, também nesses programas eles englobam, né, essa discussão sobre o que leva as pessoas a consumirem, a questão de como lidar com a ansiedade, com a baixa concentração. Então, são todos elementos que, quando se pensa em abordar esse assunto, é importante que estejam presentes, né? Então, mesmo o tratamento do tabagismo, a gente considera que aquele mais eficaz e tal é aquele que aborda todos os aspectos, né? Não só a dependência química, mas também a questão comportamental e psicológica, né? Que está muito associada ao uso de qualquer produto de tabaco. Então, na esfera individual, é importante conscientizar, conversar sobre o assunto, levar informação, debater. Destacando isso, né, da questão da nicotina como um grande fator aí, gerador de dependência e também de consequências à saúde, incentivando discussões, né, eu soube que teve uma discussão hoje sobre esse tema, né, que eu acho que então é bacana, tem até oportunidade de ter uma conversa em casa, né, entre os próprios pais e os alunos que também debateram o tema na escola. Despertar a capacidade de análise crítica, apoiar os alunos, lembrar que a culpa não é individual, né, entre aspas, aí da culpa. Então, grande parte das pessoas começam a fumar justamente influenciadas por esse meio, por esse tipo de marketing, né, que acaba sendo associado ao produto, e aí ela acaba continuando a fumar por causa da dependência que se instala. Então, é importante poder conversar e buscar, de fato, entender e refletir sobre os fatores que estão associados a esse consumo. Na esfera coletiva, é importante a promoção das políticas públicas, né? Então, a disseminação de informações qualificadas, com base científica, acompanhamento do tema, participar dos espaços sociais que existem. Então, às vezes, tem uma audiência pública, tem uma live que você pode dar a sua opinião, enquetes, às vezes, são realizadas até por órgãos oficiais, né, da Anvisa, do Congresso Nacional, compartilhando postagens, etc. Hoje, a Fiocruz, por exemplo, está com uma petição online, quem quiser participar, está aí a possibilidade de também dar sua contribuição. E a Anvisa mesmo está recebendo contribuições atualmente, porque ela está debatendo esse tema, se deve ser liberada ou não a venda no Brasil. E até o dia 10 de junho ela está recebendo contribuições online por meio dessa tomada pública de subsídios, que eu trouxe aí o link, caso alguém queira também entrar lá. Tem duas formas de contribuir, ou aquela mais detalhada, que aí normalmente é para quem já está trabalhando com o assunto, né, lê todo o relatório e tal, e vai opinar sobre cada ponto dele, ou uma forma mais geral, que seria, de fato, somente colocando o que pensa do assunto, e se tiver alguma contribuição do tipo um artigo que acha importante, né? Quem tem alguma referência para contribuir para o debate pode contribuir também. Então, aqui a gente tem, só trazendo rapidamente, né, esse relatório parcial de análise de impacto regulatório que foi apresentado pela Anvisa, onde eles sugerem, eles colocaram três alternativas, né, para a gente decidir sobre o cigarro eletrônico e outros produtos eletrônicos no Brasil. Uma é manter como está, manter a proibição e sem nenhuma ação adicional. A dois, que é a manutenção das proibições, mas com o aprimoramento do instrumento normativo, né? Que é a implementação de ações como campanhas educativas, como inserção de informações no site, na grade curricular, na questão de interação maior e fiscalização, por exemplo, nas fronteiras, enfim, envolvendo outros órgãos nessa campanha de conscientização e também de coibir o mercado ilegal desses produtos. E a alternativa T3, que seria a permissão da fabricação, da comercialização e da importação e tudo mais, por meio da revogação daí da norma atual. E a alternativa que eles mesmos sugerem, a área técnica sugere, e é isso que está em consulta, é a alternativa 2, né, que seria manter a resolução atual, mas existirem campanhas educativas, existirem outras ações para que a gente possa não ter muito essa expansão de consumo, especialmente entre o público jovem, né? E aqui a gente tem, então, algumas manifestações, né, tanto da própria CT, em apoio a essa recomendação da Anvisa, e as organizações que representam sociedades médicas, como a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, também se pronunciando. Essa da AMB foi essa semana, né, eles fizeram uma entrevista coletiva, inclusive, onde quase 50 organizações aí da área médica se manifestaram também contrárias à questão da liberação e a favor dessa alternativa 2 da Anvisa. Opa, acho que passou aqui, já estamos quase acabando. Mas, então, para finalizar, né, afinal, os DEFs, né, que são os dispositivos eletrônicos para fumar, eles estão reduzindo danos, produzindo danos ou gerando novos dependentes. E o que a gente tem? A gente não tem ainda evidências de que reduzam danos, como eu falei, né, apesar de eles terem algumas substâncias, às vezes em menor quantidade que o cigarro convencional, eles têm outras em maior quantidade e têm outras diferentes daquelas do cigarro convencional. Então, não se pode afirmar que eles reduzam danos, mas já temos evidências de que produzem danos, né, produzem doenças, como aquelas que eu mencionei, e estão gerando novos dependentes, né? Nos Estados Unidos houve um aumento, por exemplo, de 78% de consumo entre jovens em um ano, né? Então, foi muito grande. E no Canadá também a gente tem essa referência de que está havendo um aumento de consumo por jovens, tanto que eles estão revendo um pouco a política deles agora. E outros locais, né, que aí tem as mais diferentes formas de lidar com o problema, né? Tem lugares que liberam totalmente, tem lugares que liberam só um tipo, tem lugares que proíbem tudo, enfim, está assim, muito variado a depender do país, né? Bom, não há elementos, então, que justifiquem a entrada no mercado brasileiro, ainda mais considerando que temos uma política exitosa e a opção de tratamento gratuito pelo SUS, com eficácia comprovada e segurança à disposição dos usuários de tabaco que desejam parar de fumar. Então, nesse momento, a gente não pode ainda ver qual seria o benefício, a não ser a expansão de mercado, né, para a indústria, porque não é que eles estão propondo substituir um por outro, né? Não, é só agregar esses novos produtos. Então, essa acaba sendo aí o posicionamento, acho que de boa parte das organizações da área da saúde. E aqui eu vou deixar também com vocês algumas referências para que quem quiser consultar depois e aprofundar um pouquinho mais. Aqui tem alguns dados também que vocês podem buscar. Então, mais uma vez, obrigada. E quem puder, quem quiser, vai lá conhecer o nosso site, conhecer as redes sociais, acompanhar a gente lá também, tá? Obrigada e fico à disposição, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, estou aqui para a gente conversar um pouquinho agora. Claro. Precisa do microfone? Você quer passar esse ou fica comigo?
Boa noite, Mônica. Em relação a custo, preço, né? Como seria a semelhança de um cigarro convencional e o cigarro eletrônico, por favor? Por curiosidade.
Sim. Os produtos eletrônicos ainda são relativamente caros, né? No Brasil. E em outros países também eles costumam ser mais caros do que o cigarro convencional. Então, aqui a gente sabe que quando começaram a aparecer alguns desses produtos, a gente chegou até a verificar, né, fazer uma busca e tal. Estava ali em torno de R$190, R$200 e tal, um dispositivo desse. Mas tem diferentes tipos, como eu falei, né? Alguns são aqueles descartáveis e hoje estão sendo vendidos a R$70. Você encontra um preço mais barato. E outros que são aqueles recarregáveis e tudo que você fica com o aparelho são um pouco mais caros. Então, a proporção de preço hoje ainda é bem mais caro dos produtos eletrônicos. E por isso que a gente vê que o consumo, nessas pesquisas nacionais que eu mencionei, ele ainda é maior entre pessoas de maior poder aquisitivo, né? O mesmo aconteceu quando introduziram cigarro também no mercado, né? No começo era algo que o influenciador, né? ou aquelas pessoas que tinham muitas vezes na época ali, né? Toda aquela associação, né? Com sofisticação, com glamour, etc., é muito explorado também, né? E depois teve uma disseminação enorme. E a gente vê que o cigarro convencional, no Brasil, ele é muito barato. Então, também essa proporção, essa diferença é ainda maior, né? Porque você pega, por exemplo, um cigarro na Austrália, custa $10 a $15, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa, $10 o maço. No Brasil, o preço mínimo é de R$5, né? Então, é muito barato o cigarro brasileiro, né, o convencional. Então, em termos ainda de acessibilidade, o cigarro convencional é muito mais acessível em termos de preço. Até uma discussão que a gente faz, né, de que uma das políticas que é considerada das mais eficazes assim, para inibir ou para desestimular o consumo é a questão do preço, né? Então, o cigarro brasileiro já deveria ter aumentado. A gente sabe que desde 2016 não aumenta o valor do cigarro, desse preço mínimo, por exemplo, quando todo o resto já aumentou no Brasil, né? A gente vê isso, né? Quer dizer, os alimentos, tudo está subindo, gasolina, e o cigarro está lá, né, quietinho, e que a gente acha que não deveria. Quer dizer, quanto mais barato você deixa, mais você acaba facilitando o consumo. Então, o cigarro deveria subir, mas não só por isso, né? Os produtos eletrônicos ainda são mais caros.
Mônica, queria te agradecer pela apresentação e só reforça a sensação que a gente já teve quando te conheceu e teve contato, né, com o seu trabalho, da importância das famílias e dos nossos alunos entrarem em contato com esse material, com essa reflexão. Então, queria te agradecer e agradecer a presença das pessoas em casa e aqui. E tem duas perguntas que mandaram. Uma, como é a questão do fumante passivo, no caso do vape, né? E uma outra, em que você mencionou algumas iniciativas em relação à educação, ao trabalho educativo. Quais você considera que reconhecem, né? Porque o adolescente, a pessoa mencionava, reconhece, em geral, os riscos, mas ainda assim são atraídos pela popularidade, né? Pelo aspecto cool, né? E mais higiênico, teoricamente, entre aspas, do vape. Então, se você conhece iniciativas que endereçam esse aspecto nas campanhas.
Bom, a primeira, qual era mesmo? Era do fumante passivo, isso. Então, do fumante passivo, hoje já se reconhece que há risco de você também estar ali presente ao lado ou conviver, né, com esse aerosol que é produzido pelo cigarro eletrônico, por esses produtos eletrônicos para fumar. Então, como eu falei antes, não é um vapor inofensivo, né? Ele tem sim partículas que permanecem no ambiente, além daquelas que vão ser inaladas pelo próprio fumante. Então, ele traz risco a quem está naquele ambiente também. Como eu falei, como são produtos que estão relativamente há pouco tempo no mercado, né, assim, mundial, não é nem do Brasil, então, muitos estudos estão surgindo agora, né? Então, assim, a questão de tabagismo passivo já está estabelecida, que traz risco. Mas muitas coisas ainda vão surgir em termos de discriminar melhor, né? Quer dizer, qual é a quantificação de risco, esse tipo de coisa, eu acho que ainda vai ser mais aprofundado, porque muitos estudos estão sendo feitos agora. Por exemplo, esse que eu mencionei, da John Hopkins, que analisava e que via que tinha mais de 2.000 substâncias e que tem uma série de químicos que não eram nem imaginados que poderiam estar nesses produtos e tal, saiu ano passado. Então, tem muita coisa sendo estudada agora, né? E sempre com essa variabilidade muito grande de produtos. Então, também, às vezes é difícil, né? Porque não é um padrão único, né? Do que você está vendo. Então, tem essa combinação infinita, né? De substâncias ali dentro. Mas os últimos estudos têm mostrado que há risco, sim, de fumo passivo, né? De acabar sendo exposto a substâncias tóxicas geradas ali também pelo aerosol do produto. E o outro sobre a questão do fator educativo, né, de como abordar isso com os jovens. Eu acho que, primeiro, que é um trabalho contínuo, né? Acho que não vai dar para ser, não é uma coisa pontual somente, porque eu acho que você tem que ter diferentes formas de abordagem, até porque algumas sensibilizam mais a uns, outros de outra forma, né? A questão da saúde, para alguns, é importante. Para outros, nem tanto, porque ele não vê que aquilo vai afetar tão diretamente a ele. Mas eu acho que vale sempre levar informação, porque, por exemplo, esses casos que aconteceram nos Estados Unidos da doença EVALI, 60% das pessoas tinha menos de 24 anos. Ou seja, não é que aquilo vai acontecer só quando ele tiver, depois dos 50, como a gente pensava em relação ao cigarro, né? Que, mas se tiver câncer, sei lá o quê, vai ser daqui a muito tempo. Até lá ele acha que ele para e tudo bem. Esses outros produtos, não. Alguns estão dando efeitos muito mais rápidos. Então, isso é uma coisa que também acho que pode alertar um pouco. E eu acho também que essa questão de mostrar, né, esses fatores, como, por exemplo, como isso tem sido manipulado pela indústria através do marketing, né? Que mostrar, por exemplo, como essa publicidade tem sido feita para especificamente esse grupo e utilizando os mesmos elementos do passado. Eu quando vejo isso, eu fico meio revoltada, né? Eu imagino que o jovem também fique, né? Que é assim, poxa vida, né? Não se deram nem o trabalho de ser criativos e mudar alguma coisa, né? Praticamente a mesma estratégia que está sendo usada aqui, que usaram lá com meu avô, estão querendo usar comigo, né? Então, acho que isso é um ponto importante, além de vários outros que podem ser explorados, né? Então, essa questão das substâncias que estão presentes, né? Que, então, analisar o que, que é, isso que, o que causa, esses fatores relacionados a aspectos comportamentais e psicológicos também é importante, né? Analisar o que, que leva as pessoas a consumir, né? Então, seja a questão, às vezes, da ansiedade, seja a questão da autoestima, do desejo de pertencimento do grupo e por que, que tem que ser através disso, por que, que isso pega tanto jovem, né? Então, isso eu acho que vale não só para a questão de produtos eletrônicos, mas para tudo, né? Para o álcool e para outras drogas também, né? Que isso acaba sendo um fator poderoso para a experimentação e iniciação. Então, acho que nesse sentido também pode ser útil a conversa. E ainda tem os outros fatores que a gente nem mencionou aqui, mas que também, às vezes, eu trago, que é a questão da outra ponta, né? Aliás, das duas pontas, né? Que é a produção e que também é o descarte. Então, a produção, porque quando a gente começa a analisar também a questão das condições de vida de quem produz tabaco, isso ainda vai mudar um pouco agora com esses novos produtos, a gente imagina, porque a maior parte deles usa menos, né? O tabaco aquecido usa o próprio tabaco, mas numa quantidade menor. E os dispositivos eletrônicos ainda usam muitas substâncias sintéticas, talvez não, né, a gente tenha uma diferença nessa questão de produção. Mas são condições de trabalho muito difíceis, né? O índice de suicídios entre fumicultores é dos mais altos no Brasil. Então, essas coisas também, eu acho que, às vezes, é bom a gente trazer, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem nem ideia de como que está sendo a condição de quem está produzindo ou quem está, né, lidando no dia a dia com aquilo que ele está consumindo. E a questão do descarte também. Esse ano, o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado sempre dia 31 de maio, o tema que foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde é a questão do impacto ambiental do tabaco. E esse é um outro fator, né? Os filtros de cigarro, por exemplo, eles contêm microplásticos. Os microplásticos são um dos maiores poluidores do planeta, né? Do lixo marinho, por exemplo, a questão desses produtos eletrônicos, por exemplo, também vai ter um descarte, a boa parte deles é descartável, tem bateria. Então, assim, eu acho que também, às vezes, pegar por uma forma criativa, né? Não só a questão em si da saúde e tal, mas também esses outros pontos que nos levam a pensar um pouquinho, né? Quer dizer, o que, que significa consumir esses produtos, não só para mim, mas também para o planeta, também para o outro, né? Para aquele que está na outra ponta. Então, eu acho que tem várias formas aí que os educadores podem aproveitar para abordar o tema, né?
Posso fazer uma pergunta? Oi, Mônica, boa noite. Obrigado pela apresentação também. E eu queria pegar um ponto que você comentou, quando você falou dos fumicultores, né? Porque uma das formas de conscientizar os jovens ou os adultos que estão usando também diz respeito a entender o que, que a nicotina pode fazer e se ela está ou não presente nesse produto, né? Mas a outra também pode ser permitir que eles entendam o que se patrocina ou não, o que se estimula ou não comprando um produto desse, né? E aí eu gostaria de pedir para você reforçar e explicar, assim, sendo atualmente a venda ilegal, o que é diferente em relação ao cigarro de maconha? Então, o que se estimula ou não comprando esse produto? Porque ele passa a impressão para muitas pessoas, né, de que ele se enquadra nas drogas lícitas, como o cigarro, né, ou como o álcool. Mas, pelo que eu entendi da sua apresentação, ele não está enquadrado porque a venda é ilegal. Então, ele está enquadrado num outro grupo, talvez, né, que é o mesmo grupo, por exemplo, do cigarro de maconha e dos grupos das drogas ilícitas, né? E aí, se for isso, então a gente está falando de um estímulo ao contrabando, à produção ilegal. E, então, dentro disso, queria pedir para você reforçar essa diferença, né? E se você tem relatos também de abordagens policiais, por exemplo, para usuários desse tipo de produto, ou se tem uma diferença em relação aos usuários desse produto com usuários de cigarro de maconha, por exemplo. E se a gente pode perceber também algum tipo de diferença na abordagem, sendo que, na verdade, se as duas são ilícitas, não deveria ter esse tipo de diferença. Eu nem sei se tem, né?
Olha, obrigada pela pergunta. Na verdade, são sim produtos ilegais hoje no Brasil, né? Então, ao comprar, de fato, é via contrabando, né? Quer dizer, de uma forma ou de outra. Existe até uma certa perversidade que a gente tem observado. Eu não tenho dados daqui do Brasil exatamente se isso está acontecendo, mas eu suspeito que sim, porque a gente vê que em outros países isso tem relatos disso ter acontecido, né? De alguns intermediadores, né? Fazerem esse produto chegarem na mão dos jovens e o próprio jovem dissemina entre os seus colegas, né? Então, no México, por exemplo, tem relato de caso onde eles abordavam os estudantes, né? Que quer ganhar uma graninha fácil, né? Vende, esse produto custa tanto, você vende por tanto, uma parte para mim, uma parte para você e tal. Então, ou seja, ele praticamente aprendendo ali também a contrabandear, traficar e tal, e é bastante sério, né? Então, no Brasil, eu não sei exatamente, a gente não tem esses dados de como que isso está se disseminando, né? Até, por exemplo, será que está usando a mesma rede de contrabando que é usada, às vezes, para o próprio cigarro lícito, digamos, entre aspas, né? Porque a gente tem o cigarro que é convencional, que não é ilícito no Brasil, mas existe mercado legal, né? Você pode ir numa 25 de março e vai achar marcas de cigarro paraguaio com muita facilidade, né? Ou a venda de cigarro solto, né? Cigarro por unidade, que também é proibido, enfim. Mas existe um mercado ilegal. Por isso que a gente até fala que, às vezes, a gente ouve o argumento que é assim, mas o cigarro já, o cigarro eletrônico já está aí. Já tem mercado ilegal desse produto. Então, tem que regularizar, tem que liberar, porque já tem no mercado. Como se a gente liberando, a gente fosse acabar com o contrabando. Não é bem assim, né? Tanto que, se fosse assim, a gente não teria contrabando de cigarro convencional, porque ele é liberado, né? Mas existe uma rede de contrabando, né? Existe uma rede de falsificação, de contrabando e tal, que lucra. Com essa questão de não pagar impostos e tudo mais. Então, esse é um fator. Então, tem sim essa questão de que são produtos ilegais. A gente ainda não sabe muito de que forma, né, que eles estão chegando, através de quem, de que meio, se são os mesmos ou não. A gente ainda não tem muita essa informação em relação a isso no Brasil. Talvez até órgãos especializados possam, né, tá investigando mais, mas ainda não é algo que eu tenha um conhecimento direto. Mas, em relação à abordagem, eu diria também que, assim, como é um produto que as pessoas ainda desconhecem um pouco, eu diria que ninguém está sabendo muito bem o que fazer, né? Inclusive os inspetores de saúde, vigilância sanitária, por exemplo. Nós passamos aí pelo período da pandemia, E eles falaram, a gente estava muito dedicado à questão da Covid em si, né? Então, assim, nem pensaram muito assim do que fazer em relação à questão dos erros eletrônicos. Existe até uma discussão, né, que eu já vi dentro do grupo de vigilância sanitária e tal, de que, mas está incluído na lei antifumo ou não está incluído na lei antifumo? Ele está incluído, né? A Anvisa declarou, não, ele está, porque dentro da lei antifumo, por exemplo, que proíbe o uso nos ambientes fechados, se fala não de cigarros apenas, se fala de produtos fumígenos derivados ou não de tabaco. Então, ele estaria incluído. Mas você vê o desconhecimento, porque nós tivemos estados aprovando leis que proibiam os DEFs no ambiente fechado. Quando, na verdade, então, não seria necessário, porque já está proibido, né? Então, existe ainda muita desinformação, né? E acho que, como o debate também está posto na Anvisa, a gente está no meio do processo de discutir se isso vai ser regularizado ou não, e agora a gente teve esse posicionamento por parte da área técnica da Anvisa sugerindo que não, que mantenha, mas que faça algumas ações preventivas e tudo mais, mas não está decidido ainda. Então, eu acho que nós estamos num momento em que a gente precisa levar mais essa informação, né? Então, por exemplo, os próprios agentes de vigilância sanitária saberem que está incluído sim, né? Que isso é passível de fiscalização. É, no caso da abordagem, é proibida a venda, mas ela não é proibido o consumo, né? Assim, ou seja, não é criminalizado o consumo, mas a venda sim. Então, se a pessoa estiver ali com uma série de produtos vendendo, pode existir sim uma abordagem policial. Mas eu acho que, como tem essa questão toda de estar ainda o tema em discussão e um certo desconhecimento, uma entrada maior, eu acho que mais recente, a gente ainda não tem uma coisa tão estabelecida como a gente tem já para o caso do cigarro convencional, porque, inclusive, passou por todo um processo diferente, né? Quando a gente teve a aprovação da lei antifumo, teve um período de discussão, né? Então, a lei foi apresentada aqui em São Paulo em 2008. Um ano ficou se discutindo a lei, ela foi aprovada em 2009. Ainda teve 3 meses de tempo para se esclarecer a população, para capacitar os agentes que iam fiscalizar e etc. E aí se entrou com a lei de fato. E a gente não teve ainda esse tipo de processo que é necessário também para os eletrônicos. E eu acho que isso a Anvisa está prevendo quando ela fala de ter capacitação, de ter campanha preventiva, de ter participação dos agentes, como Polícia Federal, outros órgãos que vão ter que entrar em todo esse processo de discutir como lidar com esses produtos. Então, acho que ela está prevendo fazer isso, se conseguir aprovar da forma como está recomendada, né? Mas isso ainda não foi finalizado.
Acho que a gente pode fazer agora um último conjuntinho aqui, um último bloquinho de questões antes da gente terminar, Mônica. Tem algumas perguntas aqui que ainda estão querendo explorar um pouco a diferença entre os efeitos nocivos do cigarro tradicional ou a aproximação, né, se é diferente ou não, e o cigarro eletrônico. Então, uma que vem em cima ainda da a fuligem, a fumaça, né, do presente no cigarro convencional, tem efeitos diferentes dos danos, em relação a danos à saúde do vapor do cigarro eletrônico? Ou já existem estatísticas sobre tipos de cânceres associados ao cigarro convencional, né? Língua, boca, garganta, bexiga e principalmente pulmão. Há estudos deste tipo em relação ao uso dos DEFs? Então, essas comparações, né, e esse risco, as diferenças do efeito, na verdade, dos riscos entre os dois. E uma outra que apareceu no trabalho aí com os nossos alunos, e que é uma questão bastante específica, não sei se você vai conhecer, mas eles colocam que têm visto propagandas no Instagram, né, dos cigarros eletrônicos que eles acompanham, e que tem sido recorrente uma chamada para cigarros vape, né, que contém melatonina e que são usados como para ser usados antes de dormir. E a pergunta é se isso existe mesmo e se existe nicotina nestes produtos também, se você sabe sobre isso.
Tá, vou começar pelo fim, depois você me ajuda a lembrar os outros. Mas assim, bom, nicotina, a maior parte deles tem. Então, mesmo alguns que afirmam que não tem, foi feita uma pesquisa mostrando que 90% deles tinha nicotina. Então, a maior parte desses produtos tem a nicotina. Às vezes tem nessa forma, como eu falei, né? Tipo sais de nicotina ou nicotina de base livre ou, enfim, com diferentes formas, né, de administração, mas misturada com ácido ou não, enfim. Então, mas tem, a maior parte deles tem a nicotina, ou nicotina sintética, que é uma coisa que também está sendo estudada agora, assim, dos efeitos da nicotina sintética. Então, muitas dessas perguntas, elas eu acredito que cada vez mais agora a gente vai acumular evidências, né, para poder responder com mais precisão. Mas a questão da nicotina, a questão da melatonina, não duvido, não conheço, não tinha ouvido ainda falar, mas não duvido, porque, de fato, está misturando um monte de coisa ali e, como eu falei, né, hoje em dia tem assim, se fala em 15 mil tipos de aditivos diferentes. Então, acredito que possa ter, né? Não duvido. Mas não tinha ouvido esse relato ainda. É, pode ser que tenha. Outra coisa, a respeito dos cânceres e tal, né? Então, sim, hoje já tem essa questão de estudo de danos, né, e de potencial cancerígeno, tanto para pulmão quanto o sistema gastrointestinal, questão, né, do oral, da boca, etc. Então, já tem alguns dados sobre isso. Até acho que na própria manifestação que a Associação Médica Brasileira fez nessa semana, eles relatam isso, né, dos casos de cânceres associados ao uso de produtos eletrônicos. A questão da fumaça, né, como eu falei, às vezes até a gente ouve isso, né, de como se fosse um vapor e não mais uma fumaça tóxica, né? Mas, como eu disse, já têm sido observadas essas substâncias tóxicas também no vapor ou no aerosol produzido pelos eletrônicos. Então, não é inócuo. E tem um famoso estudo do Reino Unido que as pessoas, principalmente quem defende, usa muito, né? Que fala que não, mas ele tem 95% menos substâncias tóxicas do que o cigarro convencional. E isso já foi feito por publicações, inclusive no The Lancet, que é super respeitada e tal, uma crítica muito grande a esse tipo de disseminação de informação, porque esse estudo de 95% que eles falam, era uma consulta que foi feita com 12 pessoas, né, 12 médicos e tal, e que foi constatado, inclusive, conflito de interesse. Né, que haviam pessoas ali que recebiam recursos por parte da indústria. Só que a gente ouve muito essa repetição, né? Ah, mas falam daquele estudo do Reino Unido que fala que 95% é menos. Só que isso já foi, inclusive, contestado muito diretamente, né, de que não é isso, né? Não é que esse estudo não tem, ele é muito frágil, né? Assim, é só essa consulta e, na verdade, ainda tem o conflito de interesse. Enquanto que vários outros, que daí com toda uma questão controlada e tal, mostraram que não é assim. Que sim, como a gente falou antes até, né? Quer dizer, tem algumas substâncias que, né, por não ter ou por ter um aquecimento diferente da combustão completa e tal do cigarro comburente, pode reduzir sim algumas substâncias, né? A própria questão do alcatrão e tudo mais. Mas tem as outras, né? E aquilo, por exemplo, no caso das substâncias cancerígenas, se são substâncias classificadas nesse grupo 1 da IARC, que é o órgão que analisa, né, essas substâncias e os efeitos que elas têm na saúde, são substâncias que não adianta você dizer que você tem muito ou pouco contato, você não pode ter nenhum contato, né? Porque ela produz o câncer. Então, é muito, eu acho que ainda vai ter muito esse debate, né? Porque são produtos novos, são produtos variados, que, enfim, a gente tem que ter em mente que eles, em alguns pontos, talvez eles apresentem uma redução de emissão de algumas substâncias, e em outros, pelo contrário, né? Ele vai apresentar um índice maior. No caso da nicotina, por exemplo, esses sais de nicotina que eu mencionei, eles produzem danos cardiovasculares muito mais rápidos, e até a gente tem observado um aumento de eventos cardiovasculares, né, em países onde tem um alto consumo desses produtos com sais de nicotina. Então, eu acho que o alerta é o mesmo, né? Assim, eu tenho uma amiga médica que ela sempre fala assim, não adianta, né? Quer dizer, nada que não seja o ar, a gente deveria inalar no nosso pulmão, né? Porque não tem como fazer bem. Né? E acho que o risco que a gente vê é de ter uma nova geração de fumantes. Né? Depois de um tempo que a gente viu que conseguiu mudar uma coisa que é tão difícil, né? Que é a aceitação social do cigarro, que antes, para quem viveu, né, anos atrás e via que aquilo era plenamente aceito, né? A pessoa fumar do seu lado, fumar dentro de um avião, professor fumar em sala de aula, né? Algo que hoje a gente não consegue nem imaginar. E a duras penas, né, isso foi conseguido, né, assim, que as pessoas tivessem mais consciência, alguns permaneciam fumando, alguns começavam, mas já num índice bem menor, né? Que é um caminho que a gente acho que deve buscar, né? De propiciar capacidade crítica para que a gente busque elementos mais saudáveis. Né? A gente já tem aí tantos desafios no mundo e tantas coisas que estão aí prejudicando a saúde do planeta, a saúde das pessoas, que a gente não precisa de mais uma, né? A gente deveria realmente explorar um outro caminho, né? de mais harmonia, de mais saúde, não só acho que para a gente, como também para o ambiente, para o planeta, para todo mundo. Então, acho que é isso que a gente deixa aqui um pouco como reflexão.
Mônica, tem várias mensagens agradecendo a iniciativa e a sua excelente palestra. Mas tem mais uma, duas perguntas, que é qual seria, né, quais seriam as medidas mais eficazes? Você falou muito da educação e da escola, tem uma ênfase mais nos pais, né? Como é que eles poderiam evitar que os jovens se tornem usuários desses dispositivos? E tem uma outra mensagem que fala: acabei de entrar num site que vende cigarros eletrônicos. O que fazer diante dessa situação? Denunciar?
Ah, denuncia. Na verdade, a gente fez até um relatório, está disponível no site, chama Dependência Pronta Entrega. Porque a gente observou, nem eu sabia, que estava sendo entregue por iFood, Rappi, né, esses produtos assim, sem, né, menor controle e tal. E a gente acha que essas plataformas elas deveriam ser corresponsabilizadas. Porque elas falam que não sou eu, né, é o anunciante que coloca e eu só faço a entrega, ou sei lá o quê. Né? Ou então outras que não são de entrega, mas que acabam também colocando na plataforma e que responsabilizam somente os terceiros, né? Aqueles que seriam os anunciantes. Mas a gente considera que não, né? Que na verdade assim, o anunciante tem que ser responsabilizado, obviamente, mas também a plataforma, porque ela muitas vezes lucra com isso. Né? Então, não é que ela não tem responsabilidade nenhuma. Então, esse é um ponto, né? Eu acho que tem que denunciar e expor, mas é um desafio, a internet é um desafio, né? Isso eu acho que não só para a questão dos DEFs, mas para várias outras coisas, né? Então, é uma questão que eu acho que o próprio país tem que aprender um pouco também a lidar com isso e tal. E em relação ao que é mais eficaz, eu acho que assim, eu colocaria que é importante para os pais, eu acho que o diálogo, né, sem dúvida alguma, a informação, assim como para a escola, mas eu tiro um pouco também a responsabilidade que é muito colocada às vezes nos pais, né, como assim, mas para vocês terem uma ideia, com a questão do cigarro convencional, por incrível que pareça, no Brasil e em vários países, né, o fumante, mesmo que ele entre com uma ação judicial tentando argumentar que ele também foi influenciado, que ele pode ter a parcela dele de responsabilidade, mas ele também foi influenciado por uma propaganda que mentia, que não deixava claro o que ele estava de fato consumindo, etc. Nunca nós tivemos um caso de um paciente que tenha vencido uma ação judicial contra a indústria do tabaco. E se coloca muito a responsabilidade no indivíduo. Tipo assim, se você começou, é porque você quis, se você não parou, é porque você não quis, e o problema é seu. Né? E eu acho que se tira muito a responsabilidade daí por parte daqueles que promovem o consumo. Né? E por isso que a gente destaca que a indústria devia ser responsabilizada, devia ser corresponsabilizada. Existe uma ação judicial no Brasil contra a indústria do tabaco pedindo que ela deveria ressarcir o SUS, né, por causa dos custos que ela gera, e a gente está de acordo com isso. E também a gente acha que precisa de política pública, precisa do papel do governo, precisa do papel dos agentes sanitários, porque não dá para colocar toda a responsabilidade na família ou na escola. Né? Porque, por exemplo, na lei antifumo, você tem ali aquele efeito que foi fantástico, né? De desnormalizar o consumo de cigarro em ambiente fechado, reduzir a aceitação social do tabagismo. É algo difícil de acontecer. Se a gente for comparar hoje com o álcool, por exemplo, o álcool está mega normalizado. né? É, propaganda a qualquer hora, se bebe em qualquer lugar, open bar nas festas, né? Que não precisa nem pagar para consumir o quanto quiser. E no álcool a gente não conseguiu avançar ainda muito nesse aspecto. Mas no cigarro se avançou muito, né? Se avançou muito. E se avançou muito por causa das políticas que foram adotadas. Enquanto a gente ficava só com o olhar para o individual, ou seja, ele precisa se conscientizar, ele precisa parar de fumar, ele precisa buscar, o impacto não era tão grande quando começou a se observar que, olha, se a gente não normalizar isso na sociedade, isso vai favorecer o indivíduo a não fumar. Então, se não fumar em qualquer... Se não é mais normal fumar em qualquer lugar, ele vai ser menos estimulado a começar. Se não tiver propaganda toda hora, ele vai ser menos estimulado a começar. Se o preço não for tão baixo, ele vai... Então, essa aprendizagem que a gente tem em relação ao cigarro, que as políticas públicas têm um papel fundamental, porque ela tem um impacto populacional e que afeta o meio no qual aquele jovem se insere. Então, acho que tem que ter, claro, o papel da família, o papel da escola, mas tem que ter também o papel do governo, dos legisladores, para que a gente tenha políticas públicas efetivas implementadas. E só assim que acho que a gente realmente consegue avançar.
Eu estava aqui pensando em como finalizar uma noite como essa, com 80 famílias que acessaram via o link, as famílias que estão aqui representadas. E aí eu lembrei de uma expressão que a Ina tem, que é, quer ouvir uma boa notícia? É muito comum, né, dona Ineida? Quer ouvir uma boa notícia? Uma boa notícia é uma comunidade que se organiza para fazer frente a isso. Né? Uma boa notícia é pensar que a equipe de orientação, coordenação e direção dos cursos e professores tem estudado essa questão para poder juntos acreditar que a gente pode fornecer aos meninos e meninas de boa vontade elementos para pensarem sobre isso, mas que a gente também pode, como comunidade, fortalecer as políticas públicas que façam frente a uma estratégia da indústria para tirar aquilo que a gente tem como direito, que é a possibilidade de vivermos de forma mais saudável a nossa juventude, a vida madura e esperarmos uma geração que possa fazer uma velhice bem vivida e a gente se sentir, de alguma forma, contribuindo para essa renovação das gerações que desejam um mundo melhor. E para isso a gente conta, querem ouvir uma boa notícia? A gente conta com uma equipe de educadores, com pais, mães, alunos e alunas, e a gente conta com a Mônica. Né? Que bom andarmos nesse sentido, muito bem acompanhados. Então, queria agradecer a Mônica, agradecer a Ina, a Joana, que se empenharam junto com a equipe de direção para organizarmos esse espaço. Nós vamos preparar esse vídeo, colocar no nosso YouTube. Entrem no YouTube do Colégio Santa Cruz. Ele tem lá um desejo de currículo de formação sobre os grandes temas que a gente tem debatido. Divulguem, espalhem esse vídeo, planejem formas de pensar isso em comunidades de amigos, de familiares, porque nós vamos continuar trabalhando aqui na escola para podermos, de alguma forma, debater, estudar e refletir sobre esse tema da melhor forma. Gostaria de agradecer a equipe que tem nos ajudado a organizar esses momentos, que para a gente ainda é esquisito, quando a gente olha o público aqui e fala, nossa, um tema tão importante, e aí a gente percebe um público grande em casa, fala, bom, vamos lá. Vamos aprender os temas da contemporaneidade e entendendo as melhores formas de estudar. Mônica, muito obrigada.
Eu que agradeço novamente, Débora, Ina, Joana e todo mundo que acompanhou. E qualquer coisa à tua disposição. Tem ali meu contato também, é só a gente conversar se necessário. Obrigada mais
uma
vez.
Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas.